Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente.
Criado em 1972 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a data busca conscientizar a humanidade sobre a importância da proteção dos recursos naturais e também alertar para as consequências das mudanças climáticas.
E hoje nós recebemos a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil e vai falar sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro nesse sentido.
Ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por participar do programa aqui com a gente numa data tão importante.
Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Luciano. É uma satisfação voltar novamente, ainda mais nesse dia e nessa data tão significativa para todos nós, sobretudo no contexto de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do desafio que é fazer o enfrentamento da mudança do clima, fazer o enfrentamento de proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, combater pobreza, criar emprego, renda e vida digna para as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar, das duas coisas: proteger, combater a desigualdade com um novo ciclo de prosperidade.
É, inclusive, a senhora falou em Rio Grande do Sul, né? E eu queria começar falando de desmatamento, porque tudo está interligado, né, ministra?
Com certeza.
E a gente conseguiu uma redução nos números de desmatamento. A senhora falou disso hoje mais cedo. Redução no desmatamento no Cerrado e na Amazônia, é isso?
É, tivemos uma redução significativa já, uma inflexão na taxa de desmatamento, na curva de alta que nós tínhamos no governo anterior. O ano passado foi uma redução de 50%. Nesses primeiros meses, de janeiro a maio, já tivemos uma queda de 40%. E isso incide sobre os 50% que já havia caído. Então, essa tendência se mantendo, nós podemos dizer que a queda do desmatamento na Amazônia é consistente, sobretudo porque nós conseguimos fazer uma incisão, não sei como que a gente poderia fazer, uma incursão nos municípios que mais desmatam. Nos 70 municípios que mais desmatam na Amazônia, tivemos uma queda de 42% o ano passado. E agora nós estamos combinando duas coisas para manter essa queda: a ação de comando e controle, com o trabalho do IBAMA, do ICMBio, dos nossos parceiros, Polícia Federal, PRF, e ações de desenvolvimento sustentável, de regularização ambiental, de regularização fundiária.
Ministra, e sobre o Cerrado? Hoje o governo lançou uma unidade de conservação na cidade de São Desidério, na Bahia, que faz parte de uma região com alto índice de destruição desse bioma, o Cerrado. O que mais o governo tem feito para proteger essas áreas?
No caso do Cerrado, ainda não dá para a gente dizer que é uma tendência de queda. Nós tivemos uma inflexão também esse ano de 2024, né, uma queda de 13% no desmatamento do Cerrado. O ano passado tivemos um aumento de 43%, mas já fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento para o Cerrado, já lançamos e estamos implementando, estamos dialogando com os governos dos estados que mais desmatam, já estamos trabalhando para ter também a lista dos municípios que mais desmatam. Fizemos uma reunião com todos os governadores coordenados pela Casa Civil, que é quem coordena os planos de prevenção e controle do desmatamento nos biomas, tem a Secretaria Executiva nossa, e fizemos também reuniões com alguns setores do agronegócio, mostrando que a destruição do Cerrado, junto com mudança do clima, não é um bom negócio para a produção agrícola brasileira.
Principalmente porque a água está no Cerrado, né?
Exatamente. A água está aqui no Centro-Oeste e o Cerrado tem uma importância estratégica para o equilíbrio hídrico desse bioma tão importante, né? Mas uma coisa que nós já identificamos, com esse desmatamento que nós temos no Cerrado, já tivemos uma diminuição na vazão dos principais rios de 19 mil metros cúbicos por segundo. Tivemos a identificação de uma baixa no lençol freático e regiões que eram apenas semiáridas estão passando por um processo de desertificação. Identificamos uma área de mais de 300 mil hectares de área em processo de desertificação.
Isso ali na região do Mato Piba, não é?
Na região do Mato Piba, nós temos uma expansão nessa região do Cerrado. Esses processos de desertificação ou de áreas que antes não eram semiáridas, se tornando semiáridas, na região, na direção do Cerrado brasileiro.
Ministra, o presidente Lula prometeu zerar o desmatamento em todos os biomas. Essa promessa é atingível?
Ela é atingível, mas vai precisar de um esforço muito grande, Luciano. E esse esforço é essa combinação que eu falei. Nós temos que substituir o que não pode por aquilo que são as novas atividades produtivas. E nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, exatamente para fazer essa mudança. Estamos trabalhando o Plano Safra, criando mecanismos e incentivos para aqueles que não desmatam e substituindo a expansão sobre as áreas com floresta por recuperação de áreas que já foram abertas e que estão degradadas. Nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares. Se fizermos a recuperação desses solos, você pode expandir produção sem precisar derrubar mais uma árvore.
Ministra, a senhora falou de Rio Grande do Sul no começo da nossa entrevista. Vamos falar um pouco sobre isso, porque acho que é um exemplo mais recente e mais claro sobre os impactos que as mudanças climáticas podem trazer. Como é que a gente consegue ainda diminuir a chance dessas tragédias? Como é que a gente tem que lidar com elas a partir de agora?
Nós temos que combinar ações em várias frentes. A primeira delas é continuar reduzindo a emissão de CO2. O que mudou a temperatura da Terra foi a emissão de CO2, sobretudo pelo uso de combustível fóssil e desmatamento. Nesse momento, nós temos dados científicos que são aportados pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC, de que no ano de 2023 nós já ultrapassamos 1,5 de temperatura da Terra. Os cientistas achavam que se ia chegar a isso lá pelo início de 2040. A gente já alcançou em 2023. Ou seja, nós estamos acelerando um processo muito perigoso de mudança do sistema climático, com consequências como essas que nós vimos agora no Rio Grande do Sul, mas que elas já vêm acontecendo ao longo dos tempos. Nós tivemos ali na região serrana a perda de mais de 900 vidas. Nós tivemos processos terríveis de enchente no sul da Bahia, em Pernambuco, enchentes na Amazônia e depois estiagem grande, enchente no Rio Grande do Sul, depois estiagem. Nesse momento, o Nordeste está vivendo uma situação de estresse hídrico. O Pantanal vai viver um dos maiores estresses hídricos. A Agência Nacional de Águas já decretou situação crítica de escassez hídrica em toda a bacia do Paraguai. Ou seja, hoje é o dia do meio ambiente, nós estamos falando dos problemas. Mas o bom é que existe solução. E a solução é reduzir a emissão de CO2, fazermos o dever de casa para nos adaptar, porque já estamos vivendo sobre esses efeitos. Então, os sistemas agrícolas terão que se adaptar. Os sistemas de transporte, a mesma coisa, de geração de energia. Os sistemas de comunicação, agora no Rio Grande do Sul, todos ficaram colapsados. Transporte, comunicação e outros meios que a população tinha que dispor para se locomover, a gente viu que a enchente obstruiu todos esses processos. Então, a gente vai ter que se adaptar. A outra coisa, a gente vai ter que se preparar, porque mesmo estando adaptados, a gente vai passar por situações de dificuldade. Então, a gente tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara quando a gente treina a população, quando a gente cria os sistemas de alerta, quando a gente fica mais ou menos, né? Nunca vamos conseguir fazer isso inteiramente, mas na maioria das vezes vamos conseguir estar preparados para quando acontece o evento extremo, as pessoas já terem rota de fuga. Para onde eu vou? As pessoas já saberem. Aliás, a primeira pergunta é: por onde eu vou? Para onde eu vou? E lá no local que eu vou ficar abrigado para me proteger, tem que já ter água, tem que ter alimento, tem que ter meios de geração de energia. Então, isso é um processo de preparação. Por isso que nós estamos fazendo um plano, a pedido do presidente Lula, de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. É uma estratégia de enfrentamento à mudança do clima, né, com esses eventos climáticos extremos. E uma outra forma da gente fazer, né, esse esforço é também fazendo obras, e aí são obras de grande estatura, encostas, floresta, drenagem, às vezes é remoção de população. Tudo isso faz parte do preparo. E o bom é que nós temos ciência que já nos diz, né, o CEMADEM, que faz toda a análise de risco, que existem 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos. Então, nós temos que ter uma dinâmica de focar ações de prevenção e de gestão do risco nessas áreas mais vulneráveis.
Ministra Marina Silva, meio ambiente, mudança climática é sempre um assunto muito extenso. Teremos que marcar muitas outras entrevistas aqui na Voz do Brasil. Nós agradecemos a sua presença no dia de hoje, ok?
Eu é que agradeço a você, Luciano, e a você, Mariana, por essa oportunidade. Todos os ouvintes da Voz do Brasil, né, que estão nos acompanhando agora. Vocês sabem que eu sou fã da Voz do Brasil, que era a informação que eu recebia quando morava lá no Seringal, com o meu pai, o seringueiro, com a minha mãe, né? Eu escutei essa música aqui, até fiquei emocionada, porque eu me sentia entrando dentro do rádio, aquilo que eu via como um mistério, que às vezes dava vontade de abrir para ver o que tinha dentro do rádio. Hoje eu entrei dentro do rádio. Eu tive a mesma sensação quando eu fui na BBC de Londres. Hoje, Dia do Meio Ambiente, eu quero agradecer a todos os esforços que são feitos pela comunidade científica, pela sociedade, por agentes governamentais. E uma coisa importante: nós assinamos um pacto com os governadores da Amazônia, o presidente Lula, os dois governadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, para fazer um enfrentamento da estiagem de incêndio que já vem pela frente. E isso é uma tentativa de fazer a gestão do risco. Muito obrigada.
Sempre um prazer ter a senhora conosco, ministra.